Hashem. A partir da primeira praga, eles não estão mais escravos. Que até um conceito que a gente mencionou algumas semanas atrás, que Deus queria ver quem quer sair do Egito, mesmo quando já a situação não está mais tão ruim. Então lá é a libertação do país. Exatamente. Então quer dizer, agora eles deixaram de ser escravos, mas eles não podem sair do país. Não deixam sair. Não tem visto. O faraó não deixa eles saírem do país. O faraó não deixa, não tem visto para sair. Isso só vai ter permissão depois da última praga, quando o faraó fala, vão embora. Já pararam de trabalhar. Sim. Entraram em férias. Férias coletivas. Toda a questão é essa. Quer dizer o seguinte, aqui nós temos a seguinte proposta. A proposta que Moshe trouxe para eles é: nós temos uma ordem de Deus de sair daqui para recebermos um código de leis divino e irmos morar numa terra que Deus está dando para nós. Quem quer vir? Então aí você pode ter mil perguntas. Espera aí, como é que é esse negócio? A gente vai sair daqui, a gente vai para onde? Vai para o deserto. Deserto? E o que tem para comer lá? Não tem nada. E como a gente vai comer? Não sei, a gente vai porque Deus mandou. Deus vai dar para a gente comida. O que a gente vai beber lá no deserto? Deus vai dar para a gente. E essa Torá, como é que funciona? Vocês vão descobrir depois. E a terra que a gente vai chegar, como é que vai ser? Ah, vai ter que conquistar a terra. Opa, conquistar a terra? Oh, negócio complicado, hein? E vai ter que começar a terra desde o início? Vai ter que montar um país? É, vai ter que montar um país. Opa, cara, é difícil esse negócio. Então, 4/5 das pessoas falaram, pra que eu vou sair daqui? Antes estava ruim a situação, mas agora está razoável. Não vou te dizer que está um paraíso, mas está bom, vai. Estamos vivendo, é a nossa vidinha. Os caras já não estão mais oprimindo a gente. Dá para a gente levar a vida aqui. Eu não vou agora para o deserto para procurar, para ver, para receber Torá. Está complicado esse negócio. 1/5 falou não. Se essa é a proposta de Deus, eu vou. Os 4/5 que não quiseram ir atrás da proposta morreram no Egito e também não viveram no Egito. E 1/5 que quis sair, Deus elogia eles. E o profeta Irmial declara, a gente fala isso na Aftará de Rosh Hashanah, inclusive, que Lechtecha Acharai Bamidbar, eu lembro do comportamento exemplar que vocês tiveram, que vocês foram atrás de mim no deserto, numa terra que não se semeia nada. Vocês tiveram fé em mim e vocês vieram. Vieram para trabalhar. Como?
Eu ia ter que tirar alguém de
Você tem muito cabeça de história brasileira. Mas o negócio é o seguinte. A terra de Israel foi dada para Abraão. Por enquanto, quem quiser morar pode ficar morando por aí. Mas vai chegar um momento que vai chegar a turma de Abraão aqui e a terra é deles. Em escritura, é deles. Quando o nosso povo chega em Israel, tem aqui duas opções. Aqui a terra é nossa. Aqui a escritura é nossa. Então você tem duas opções. Ou você vai embora por bem ou você vai embora por mal. Mas é nossa. Então teve um povo que fugiu. Simplesmente se levantaram, foram embora. Ouviram falar que os judeus estão chegando? Falaram, vamos embora, chega. Não vamos ficar brigando e nem nada. A gente sabe que é deles, vamos embora. Sim, sabiam. Então esse povo, um dos sete povos que morava, se levantou e foi embora. Foi morar em outro lugar. Os outros falaram, não, o quê? Vamos lutar, que negócio é esse? Então lutaram. É mais ou menos como o MST invadir área que tem dono. Então agora você vai falar, ah, tô com peninha deles. Não tá com peninha deles. Você sabe que você tá numa área que, enquanto não tinha ninguém, ninguém reivindicou, você pode ficar. A hora que alguém tá reivindicando, você levanta e vai embora. Não é teu lugar aqui.
Não, agora
é
nosso caminhão.
É. Então teve o povo que foi esperto e foi embora, e teve os povos que falaram, não, vamos pra espada. É um direito? Como assim? Dos descendentes de Abraão que chegassem lá. Tá certo. Mas a gente viu já ao longo de todo todo o Bereshit, que a herança que Abraão recebeu, ele deu para Isaac. Porque Deus já tinha falado para ele que essa herança que você está recebendo vai passar para o Yitzhak. E do Yitzhak, para o Jacó. Eles mudam o nome, só isso. É muito simples. No Alcorão, simplesmente trocam Isaac por Ismael e pronto. Resolveu toda a parada com fake news. Não precisa fazer muito esforço, quer dizer, não precisa mudar a história, é só mudar uma palavra. Muda Isaac por Ismael, acabou, resolveu. Eles dizem que a Keidah foi com Ismael. É? Eles falam isso, quer dizer, é uma coisa que no Alcorão contraria totalmente a Bíblia. Eles também aceitam a Bíblia. E na Bíblia está claro, Isaac. Mas eles dizem, não, foi com Ismael esse negócio. E aí, então, já distorce todo o resto. Até é interessante estar falando que, em relação à herança da terra de Israel entre os filhos de Yitzhak, Yaakov e Esav, a gente fala isso até na Agadá de Pessach, que havia aqui uma condição. Quem for escravizado no Egito, e por conseguinte vai se concretizar a primeira parte, a parte A, vai receber a parte B, que é a terra de Israel. E o Esav tira o corpo fora. É uma das coisas que o Esav tira o corpo fora, e a gente fala na Agadá isso. Que o Esav e os seus filhos foram morar em um monte Seir. Por quê? Porque o Esav falou para o Jacó, peraí. Eu gostaria muito de receber essa terra, mas pelo que eu estou entendendo, isso depende de descer para o Egito e passar por todo o processo lá, né? Eu dispenso a terra e esse processo, não quero saber disso. Então Esav foi já direto morar em Seir e tirou o corpo fora. Os descendentes de Esav, que de uma forma geral não tanto reivindicam direitos na terra de Israel, embora, de certa forma, os cristãos já fizeram isso no passado. Já tentaram. Eles não insistem tanto. Eles tentam, mas não insistem. E aí vem esses papos modernos de Jerusalém, a capital das religiões, e vamos dividir, não sei o que lá. Não tem essa divisão porque, primeiro que nunca interessou para ninguém. Só interessa quando tá bem. Tá indo bem, aí interessa para todo mundo. Quando tá indo mal, ninguém se interessa por nada. Só os judeus se interessam por Jerusalém mesmo quando tá mal. E fato é que a terra foi dada para Abraão, e de Abraão foi dada para Isaac, e de Isaac foi dada para Jacó, e foram eles que desceram para o Egito, e foram eles que passaram pelo processo, e foram eles que voltaram e conquistaram a terra. Tem três lugares que foram comprados. Foi comprado Me'arat HaMakpelah por Avraham, foi comprado Shechem por Yaakov, e foi comprado o Monte do Templo por David. Então foi comprado, David pagou caro, documentado isso, e aí vem os caras e dizem, não, aqui é nosso pedaço. Teu da onde? A escritura está na Torá. A escritura está no livro de Reis. No livro de Samuel. Mas é aí que está. Não pode ser a palavra de um contra o outro, porque a Bíblia é um livro que é aceito por praticamente todas as religiões. Com algumas exceções, mas... pelo menos o islamismo e o cristianismo aceitam a Bíblia como livro básico.
Mas chegou a ponto da mesma Bíblia ter a continuação dela pelo povo cristão, e aí a mesma Bíblia que é o início nosso, vamos falar assim, é, o Novo Testamento, que não é o nosso, que é o povo cristão, entender ou dizer que uma pessoa que passou lá, importando a terra que era nossa, não sei.
Peraí, deles quem? Essa pessoa era o quê mesmo? Não, mas peraí, essa pessoa era o quê? Ah, então, como assim é deles? É deles quem? É dos judeus. Um judeu passou e a terra passou a pertencer a outro povo? Não. Bem depois, 300, 400 anos depois. Mas de novo, isso que eu estou te falando, no livro de Samuel diz o quê? Que Davi comprou o Monte do Templo? Mesmo no Velho Testamento dos cristãos, está escrito a mesma coisa. Então não tem palavra contra palavra. Está lá, documentado. E eles aceitam isso. Isso sim, e aí então como é que fica? Quer dizer, eles estão se autocontrariando. Então eles mesmos estão se autocontrariando. Sim. Na verdade, você está falando de uma história de 2000 anos. Quer dizer, os romanos vieram, destruíram o templo, expulsaram os judeus da sua terra.
Isso com a ajuda de Deus, vamos dizer assim, né?
Com permissão de Deus, porque a gente merecia. Fomos expulsos e proibidos de voltar durante muito tempo. E depois voltou assim ter comunidades que eram pequenininhas, porque não tinha infraestrutura, não tinha muito como ficar, não é? Eram tudo inimigos. Pessoas que se arriscavam e moravam.
As cruzadas
também. Não. Para invadir. E depois você não tira essa pessoa. Então? Tá bom, a mesma coisa do exemplo que você falou. Você viajou, ficou muito tempo fora, então é sua culpa que você perdeu a casa. Isso não quer dizer que você não tem direito de voltar. É tua culpa, mas e aí? É minha culpa, mas eu quero voltar. Então eu não posso voltar? E mesmo no caso que você está falando de escritura, e se eu for lá no cartório e passar um dinheirinho que fácil aí no Brasil, especialmente, e conseguir mudar a escritura para o meu nome, e aí? Não, eu sei, eu tô dando o exemplo que você usou, quer dizer, sempre dá, você falou não, porque aqui eu tenho escritura, então ninguém tira a casa de mim, não é assim também? Nada, é quando uma pessoa quer ser bandido, ele consegue de qualquer jeito. Nada vai impedir ele. Como?
Deus está vendo tudo.
Deus está vendo tudo. Aí sim entra o outro lado. Que se não fosse o fato da gente merecer isso, Deus não ia permitir que isso acontecesse. Da mesma forma que ninguém tirou a tua casa, porque você não merece isso, Deus não está deixando que se faça uma coisa dessa. Então é lógico que aqui tem um lado que nós precisamos passar por isso. Da mesma forma que fomos escravizados no Egito porque precisávamos passar por isso. Mas não por isso que os egípcios vão escapar de pagar por isso. Quer dizer, a tua opinião? Óbvio que sim.
É, na minha opinião, eu só vi tudo a ponto de
É lógico. E não é só um, são alguns povos que não querem a nossa existência. Libertação do quê? Isso depende da gente. É? Sim, sim. Quer dizer, você está vendo nitidamente que é. Um monte de gente falou, depois do Holocausto, que... Ó, isso daqui foi único na história, nunca mais, agora não vai mais ter antissemitismo, não vai mais acontecer, não vão mais odiar, não vão mais nada, imagina, não, impossível. Depois de 50 anos já começaram pessoas a negar abertamente, e hoje já estão pintando e bordando na Europa, que é, parece que nem lembra o que aconteceu. Sim, sim, sim.
Right?